Jornal Câmara dos Deputados.
Dia Mundial da Água lembrado na casa.
Comissão de Segurança Pública vai debater mapa da violência.
Oposição não desiste de instalar CPI.
Apesar da decisão do plenário da Câmara de impedir a criação da CPI do apagão aéreo, o assunto ainda vai render novos embates entre governo e oposição na próxima semana. Mais informações com o repórter José Carlos Oliveira.
A oposição aposta numa determinação do Supremo Tribunal Federal para a instalação da CPI. A decisão do STF depende da resposta que o presidente da Câmara, Arlindo Quinalha, dará ao pedido de informações encaminhado pelo tribunal. O líder do PFL, deputado Onyx Lorenzoni, informou que a estratégia de obstruir as votações do plenário será suspensa assim que a resposta de Quinalha chegar ao Supremo.
Nós fizemos um pedido ao presidente para que ele responda o mais rapidamente possível. Ele nos informou que deve responder provavelmente na segunda-feira. E se isso acontecer, nós retomamos as votações, porque nós cumprimos todo o esforço que era possível em prol da CPI do apagão do tráfico aéreo. Agora é uma decisão que passa a estar na esfera do Supremo Tribunal Federal, onde nós temos a plena convicção que a resposta do Supremo será a determinação de mandar instalar a CPI do apagão.
Já em relação à Comissão de Constituição e Justiça, o PFL ainda contesta a condução dos trabalhos durante a votação do recurso do PT contra a CPI do apagão aéreo. Segundo Onyx Lorenzoni, o presidente da CCJ, deputado Leonardo Pisciani, do PMDB Fluminense, terá de pedir desculpas ao partido para que a comissão retome o ritmo normal de trabalho.
A Comissão de Constituição e Justiça da Casa estará em obstrução por parte do PFL até o momento em que o atual presidente, volto a dizer, está muito aquém das necessidades da comissão, se retrate publicamente das agressões que ele praticou contra a bancada do PFL e contra alguns membros do PFL na CCJ.
Já o deputado Leonardo Pisciani considerou superadas as divergências entre governo e oposição em torno da CPI. Ele garantiu que os trabalhos da CCJ serão retomados na terça-feira e espera contar com o auxílio do PFL.
O PFL é um partido importante que sempre contribui para o processo legislativo, portanto tem que estar inserido, não pode estar numa posição radical. Por parte da presidência da comissão, do seu presidente, há toda a expectativa de um bom convívio com o PFL, como sempre existiu.
A pauta da CCJ a partir de terça-feira inclui 100 matérias de variados temas, como distribuição gratuita de medicamentos, segurança pública e acordos internacionais do governo brasileiro. De Brasília, José Carlos Oliveira.
Segurança Pública.
Comissão de Segurança Pública vai debater mapa da violência.
A Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado aprovou nesta quinta-feira a realização de audiência pública no dia 19 de abril para debater os resultados do mapa da violência dos municípios brasileiros.
O estudo foi divulgado em fevereiro pela Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura.
João Campos, do PSDB Goiano, que foi o autor do requerimento para audiência e que preside a comissão, afirmou que é importante analisar criteriosamente os dados para formular políticas públicas adequadas de enfrentamento da violência.
Rodrigo de Castro, do PSDB, registrou a visita do governador de Minas Gerais, Aécio Neves, à Colômbia, para se informar sobre as medidas de sucesso daquele país no combate à criminalidade.
Ao protestar contra a falta de repasse de recursos da União para os estados para a área de segurança pública, Rodrigo de Castro informou que, nos últimos anos, o governo mineiro investiu 682 milhões de reais no combate à violência, enquanto que recebeu apenas 57 milhões de reais do governo federal para aplicar no setor.
Osório Adriano, do PFL, reafirmou seu compromisso com os eleitores do Distrito Federal e registrou seu apoio a projetos como o da reforma administrativa e o que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos.
Osório Adriano assinalou a importância de o Brasil, a exemplo de alguns países desenvolvidos, deixar que nos crimes cometidos por menores de idade, um júri popular decida sobre a imputação da pena, de acordo com a gravidade do delito.
O artista maranhense Jeremias Pereira da Silva, conhecido como Geró, foi assassinado ontem em São Luís. Domingos Dutra, do PT, relatou que o poeta e cantor foi abordado por 4 policiais que quebraram suas mãos e 4 costelas, além de fraturar sua cabeça.
A polícia militar alegou que os policiais agiram após uma denúncia de furto. Domingos Dutra exigiu que a corporação expulse os agentes que estão presos para que os 4 sejam julgados pela justiça comum.
2 irmãos médicos foram mortos por um policial militar em Iguatu, no Ceará. Arnon Bezerra, do PTB, analisou que a ocorrência repetida de fatos desta natureza faz fazem os agentes públicos repensarem o papel da Polícia Militar buscando soluções para os problemas encontrados.
Arnon Bezerra também registrou a audiência pública realizada pela Câmara Municipal de Cedro para discutir a construção de rodovia que liga o Cariri à Fortaleza. Segundo o deputado, a estrada vai integrar pequenos municípios a regiões mais prósperas do estado.
Economia.
Deputado afirma que é necessário manter veto à emenda da superreceita.
João Dado, do PDT de São Paulo, defendeu o veto presidencial à emenda número 3 do projeto da superreceita. A emenda, explicou o deputado, determina, entre outras coisas, que o fiscal teria que se reportar à justiça frente a qualquer irregularidade.
Então nós vamos, na verdade, estimular o trabalho escravo, porque o fiscal terá que ir na propriedade, identificar o problema, entrar na justiça para dizer que ali há um problema de escravidão de trabalhadores. E nós sabemos que aí, dificilmente, no momento em que a decisão judicial vier, aquele cenário vai estar o mesmo que foi alcançado pelo agente do fisco no momento do flagrante.
Se o veto for retirado, João Dado alertou que a sonegação fiscal aumentará em cerca de 10%, acumulando um prejuízo de 60 bilhões de reais por ano aos cofres públicos.
Pesquisa da Universidade de Campinas revela que o desemprego entre os jovens mais que dobrou nos últimos 10 anos. Manuela Dávila, do PCdoB Gaúcho, defendeu políticas que integrem a educação com as oportunidades de trabalho.
Segundo ela, muitos jovens deixam a escola para contribuir com o orçamento familiar e, justamente por isso, perdem oportunidades mais qualificadas no mercado de trabalho.
Manuela Dávila também alertou para as análises que são feitas sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, colocando a responsabilidade apenas sobre a relação entre professor e aluno. A deputada comentou que é necessário avaliar exatamente o abandono da escola por melhores condições econômicas.
O levantamento do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, coloca o Brasil entre os últimos países da América Latina na aplicação de gastos públicos. Para rodoviário do PFR do Distrito Federal, isto explica parte do índice de miséria verificado no país.
Rodoviário acrescentou dados de matéria no Jornal do Brasil, segundo o qual a ineficiência do poder público provocou desperdício de 323 bilhões de reais no ano passado. O deputado pediu que os gestores repensem as máquinas públicas para beneficiar a população.
Fernando de Fabinho, do PFR da Bahia, é relator da MP 347, que trata da capitalização da Caixa Econômica Federal para garantir novos investimentos em programas sociais.
O deputado propôs ainda acrescentar à medida provisória um artigo que garanta o custeio de projetos de saneamento e habitação para municípios e estados mais pobres.
Outro mecanismo destacado por Fernando de Fabinho para aperfeiçoar o PAC é o que destina um fundo de 7 bilhões de reais a mais para municípios financiarem o saneamento e a habitação.
As cidades mais pobres poderão utilizar os recursos do fundo sem que sejam penalizados pela lei de responsabilidade fiscal por terem superado os limites de endividamento.
É preciso que esse dinheiro que o governo está colocando no PAC, essa vontade de fazer esses investimentos, chegue na ponta. É preciso que a cidade lá de Santa Bárbara, onde eu fui prefeito, o município de Lamarão, lá na Bahia, o município de Quindingue, lá no Nordeste da Bahia, lá no Semiárido, que são municípios pobres e que precisa, né, ter esses recursos cheguem lá, para que possa ter habitação, para que possa ter o saneamento básico. Do contrário, nós vamos só ficar fazendo discursos bonitos, programas bonitos e, na prática, isso não vai funcionar.
Alfredo Keffer, do PSDB do Paraná, entende que o verdadeiro programa de aceleração do crescimento poderia ser feito no Brasil se o governo federal implementasse uma política de redução da taxa de juros e da carga tributária que chega a quase 40% do PIB nacional.
Alfredo Keffer também defendeu a revisão da política cambial como parte de um programa eficiente que pode recolocar o Brasil no caminho do crescimento econômico e do desenvolvimento sustentável.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, apresentou o artigo do presidente da CNI, Armando Monteiro Neto, publicado na revista Isto É, que expressa opiniões sobre o PAC e destaca a necessidade de se reformar a Previdência e o sistema tributário.
Mauro Benevides apontou entre as colocações do presidente da CNI a importância de o crescimento econômico ser tratado como prioridade e a definição de uma agenda oficial que identifique questões patrimoniais de viabilização compatível com a realidade do país.
José Otávio Germano, do PP do Rio Grande do Sul, destacou que a Comissão de Minas e Energia pediu a alteração de seu nome para a Comissão de Minas, Energia e Recursos Hídricos.
José Otávio Germano organizou ainda os organizadores da 8ª Expo Direto, realizada na semana passada no município de Não Me Toque, e que movimentou 145 milhões de reais em negócios.
Deputados destacam novos investimentos em estados.
O programa de aceleração do crescimento prevê 700 milhões de reais para a construção do trecho da Ferronorte entre Araguaia e Rondonópolis, no Mato Grosso. Na visão de Eliane Lima, do PP, a ferrovia tem importância para o estado porque vai ligar regiões do interior a mercados consumidores do sudeste do país.
Os trabalhos para essa linha ferroviária começaram há praticamente 100 anos a partir do interior de São Paulo, mas os trilhos foram assentados apenas até onde hoje é o Mato Grosso do Sul. Segundo Eliane Lima, a ferrovia garantiu desenvolvimento econômico e humano nas regiões onde chegou.
Entre as obras de infraestrutura previstas no programa de aceleração do crescimento, Irini Lopes, do PT do Espírito Santo, destacou a duplicação da rodovia do contorno da região metropolitana de Vitória.
Na visão da deputada, a duplicação da rodovia será uma importante ferramenta para promover o desenvolvimento econômico do estado, uma vez que a região abriga uma grande movimentação de cargas, dada a proximidade dos portos de Praia Mole, Tubarão, Vitória e Capuaba.
Irini Lopes também ressaltou as obras de ampliação do terminal de carga aérea do aeroporto de Vitória.
Sérgio Brito, do PDT, destacou o projeto de sua autoria que torna gratuito o transporte coletivo urbano em dias de eleição como forma de fortalecer a democracia e o exercício da cidadania.
Sérgio Brito ainda destacou o projeto que visa o barateamento das tarifas de transporte coletivo, cria o regime especial de incentivos de transporte urbano de passageiro e reduz a alíquota máxima do ISS.
Sérgio Brito explicou que a proposta também reduz tarifas como a CID, que incide sobre o óleo diesel. Ele ainda elogiou o governo de Salvador, que tem tornado mais eficiente o atendimento da população em setores como da saúde e educação.
Marcelo Melo, do PMDB Goiano, atestou o estado precário de moradia em assentamentos irregulares no chamado entorno do Distrito Federal. O deputado relatou que as famílias que habitam a área procuram oportunidades econômicas nas proximidades de Brasília, um dos centros urbanos de maior renda do país.
Os moradores desses loteamentos, disse Marcelo Melo, sofrem com a falta de serviços públicos de saúde, educação e transporte, sem contar com os problemas de emprego e moradia. A precariedade dos equipamentos públicos, acrescentou o deputado, gera violência e criminalidade.
Vida saudável. Alimente esta ideia.
O controle do peso é importante para a saúde de adultos, gestantes e crianças. Por falar nisso, você sabe se está com um peso saudável? A perda de peso rápido e a falta de apetite são sintomas de várias doenças, inclusive o beriberi, doença causada pela falta de vitamina B1. Procure o serviço de saúde mais próximo de sua casa para receber informações sobre nutrição e peso saudável.
Nutrição saudável. Alimente esta ideia. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Ministério da Saúde.
Agricultura.
Comitê de Fruticultura Gaúcho completa 10 anos.
O Comitê de Fruticultura da metade sul do Rio Grande do Sul completa hoje 10 anos de existência e nesse tempo alavancou a produção local que atualmente é vendida fora do estado.
Afonso Ram, do PP Gaúcho, destacou os benefícios da atuação do comitê com o aumento da área de fruticultura para 36 mil hectares, congregando 90 municípios do sul do estado.
E nós conseguimos gerar com isto mais de 36 mil empregos, empregos novos, além de se constituir numa nova matriz produtiva. E significa também a retomada do desenvolvimento da parte pobre do Rio Grande, que é a metade sul.
Carlos Meles, do PFL, anunciou que na próxima segunda-feira a Assembleia Legislativa de Minas Gerais vai reunir uma comissão geral para discutir os problemas enfrentados pelo setor agrícola.
É um momento muito rico, ele é promovido pela Comissão de Política Agropecuária e Industrial. E deverão estar todos os deputados estaduais e os deputados federal. A Frente Parlamentar do Café, representando a Câmara Federal, vai estar presente e deve ser um momento muito rico no sentido de democratizar as discussões e, obviamente, informar a toda Minas Gerais, o país, a situação do agronegócio brasileiro, especificamente do café.
Carlos Souza, do PP do Amazonas, pediu atenção para a medida provisória 335 de 2006, que trata de questões fundiárias. Ele destaca que o problema afeta todo o país, mas principalmente a região norte.
Segundo Carlos Souza, a medida provisória contempla especialmente as famílias de baixa renda e os pequenos agricultores que habitam as margens dos rios da Amazônia e que, apesar de produzirem, não têm o direito à propriedade das terras.
Amazônia é prioridade para deputados.
Parlamentares dos estados do norte lançaram a Frente Parlamentar em Defesa da Amazônia. Na visão de Urgeni Rocha, do PSDB de Roraima, a região não recebe tratamento diferencial para que seus estados cresçam em igualdade com unidades de outras regiões do país.
O parlamentar defendeu a instalação de novas zonas de livre comércio na região e lembrou o papel da Zona Franca de Manaus no desenvolvimento do Amazonas e, por consequência, de toda a região.
Urgeni Rocha ainda condenou a atuação de organizações organizações não governamentais que, sob a fachada do auxílio a comunidades locais, pesquisam e roubam a biodiversidade da Amazônia.
A Igreja Católica definiu a Amazônia como tema da campanha da Fraternidade deste ano. Membro da Comissão da Amazônia, Vicentinho Alves, do PR, lembrou a importância da Diocese de Porto Nacional na integração da antiga região norte de Goiás no atual território do estado de Tocantins.
Vicentinho Alves também comentou que o Brasil é privilegiado por ter grande parte da água doce do mundo distribuída não apenas na bacia do Rio Amazonas, mas também no aquífero Guarani, o maior reservatório de água subterrânea do planeta.
Lúcio Vale, do PR do Pará, enfatizou a importância da preservação ambiental para garantir a qualidade da vida dos povos de todo mundo. Ele defendeu a exploração sustentável das florestas para assegurar uma vida digna de povos de regiões como a Amazônica.
A criação do Ministério da Floresta também foi proposta pelo parlamentar, que lembrou que os estados amazônicos não contam com um órgão ministerial específico para oferecer uma melhor gestão das reservas florestais.
Lúcio Vale frisou que o Ministério da Floresta atuaria na dimensão econômica, social e ambiental e iria garantir o respeito ao estilo de vida das populações tradicionais e a proteção da biodiversidade, atenuando problemas como o aquecimento global.
Dia Mundial da Água é lembrado na casa.
Há 15 anos, a Organização das Nações Unidas definiu a data de 22 de março como o Dia Mundial da Água. Para Roberto Brito, do PP Baiano, a comemoração serve como alerta sobre a iminente escassez do recurso para toda a população mundial.
Roberto Brito alertou que o planeta, mesmo sendo composto principalmente por água, não dispõe do produto em abundância, pois a maior parte são os oceanos, geleiras e rios subterrâneos. Ele completou que a água disponível fica comprometida pela ação do homem através da poluição e do desperdício.
Como resultado, acrescentou o deputado, em pouco mais de 40 anos, cerca de 2 bilhões de pessoas sofrerão com a escassez dos recursos hídricos. Roberto Brito pediu que a Câmara dê mais atenção ao tema.
Jusmaria Oliveira, do PFL da Bahia, entende que, além de provocar debates sobre o problema da escassez de água no planeta, o Brasil deve se preocupar com aqueles que moram perto de rios e, mesmo assim, não têm acesso a água de qualidade para o próprio consumo.
Jusmaria Oliveira citou como exemplo o levantamento de 168 comunidades baianas que vivem nas proximidades do Rio São Francisco e de seus afluentes, mas que não têm acesso a água potável para as necessidades básicas.
Alimentação correta, atividade física e alegria de viver são os três pontos fundamentais para uma vida saudável, conforme defendeu Afonso Camargo, do PSDB paranaense.
O deputado pediu ainda reflexões sobre a influência do estresse no surgimento de doenças. Afonso Camargo citou pesquisas de uma universidade australiana que, ao descobrir um hormônio, estudou sua ação na formação de problemas como o próprio câncer.
Outra preocupação de Afonso Camargo tem relação com a violência crescente não apenas no país, mas no mundo. O deputado defendeu, por exemplo, que o Iraque defina seu próprio futuro e que a morte do menino João Hélio, no Rio de Janeiro, sirva como uma reflexão sobre a segurança pública no país.
O Durico Pinto, do PMN baiano, relatou os principais eventos ocorridos na Câmara dos Deputados durante a semana. A Casa realizou ontem homenagem à campanha da Fraternidade, que tem a Amazônia como tema, e recebeu o ministro do Esporte, Orlando Silva, em reunião da Frente Parlamentar do Esporte.
O deputado registrou também reunião da Comissão de Direitos Humanos e Meio Ambiente sobre a disponibilidade de água para a população mundial. O Durico Pinto fez ainda referência às discussões sobre a maioridade penal e lamentou que o tema não seja analisado com a profundidade necessária.
Nilson Mourão, do PT Acreano, registrou a exposição realizada nesta quinta-feira na casa em homenagem à cultura árabe, retratando sua riqueza e valor para a formação de outros povos.
Nilson Mourão afirmou que a contribuição árabe para a ciência, medicina, letras e para o conhecimento do mundo é incalculável e lamentou os problemas enfrentados pelos povos do Oriente Médio gerados pela política externa, comandada pelo presidente dos Estados Unidos, George W. Bush.
Marcondes Gadelha, do PSB da Paraíba, defendeu a aprovação do projeto de lei de sua autoria que altera a estrutura e a remuneração da carreira do magistério superior, como forma de valorizar o conhecimento científico e tecnológico.
Marcondes Gadelha explicou que a proposta garante aos professores aposentados, ocupantes da classe de professor adjunto, vantagens, benefícios e vencimentos relativos à classe de professor associado.
Homenagem.
A Câmara realizou hoje sessão solene em homenagem ao centenário de nascimento do ex-deputado e ex-senador Leite Neto.
Jackson Barreto, do PTB, afirmou que Francisco Leite Neto foi o político mais completo nascido em Sergipe. Excelente administrador que, como secretário-geral, ajudou a formar a infraestrutura atual do Estado.
Leite Neto, lembrou Jackson Barreto, foi também escritor, jornalista e professor da Faculdade de Direito e também da Escola do Comércio.
A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.